Bem-vindos ao The Science Network Pod, um podcast onde três jovens, poucos jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constitui-se como um objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios.
Hoje connosco temos a Catarina Dracos. Catarina é médica pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e mestre em Saúde Mental Global pela Trinity College de Dublin. Durante o curso de Medicina, integrou a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa e a Associação Nacional de Estudantes de Medicina enquanto coordenadora de intercâmbios. Ainda durante o curso de Medicina, estagiou com uma startup na Varotech e trabalhou na SNS 24 de forma a dar resposta aos casos Covid-19. Fez voluntariado em Lesbos com a Boat Refugees Foundation, uma ONG que oferece apoio médico e psicossocial aos refugiados presentes no campo como support crew member. Após completar o curso e o mestrado, desempenhou um estágio no Parlamento Europeu e, por fim, trabalha em investigação na área de saúde mental na University College Cork. Seja muito bem-vinda, Catarina. É um prazer ter-te aqui connosco.
Obrigada.
E assim, para começarmos, podes explicar-nos em modo breve a tua formação e o que é que atualmente faz no teu trabalho?
Sim, claro. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. É um prazer. O meu percurso começou, como leste pela minha biografia, de uma forma bastante linear. Portanto, comecei na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, fiz o meu percurso de medicina até ao sexto ano e durante este percurso tive algumas experiências assim mais fora da caixa que me depois fizeram mudar um bocadinho o rumo. Portanto, tive uma experiência bastante internacional, fiz um intercâmbio clínico no México. E fiz também um estágio Erasmus mais na Bélgica, e a partir daí, dessas experiências, tanto no associativismo, na FML, tanto na ANEM, fizeram-me olhar um bocadinho para a parte da saúde global e aquilo que podia fazer a mais uma perspectiva de mudar o sistema e não tanto de ser médica clínica num hospital no dia a dia. E portanto, a partir daí, comecei a investigar quais é que seriam as minhas opções. Fiz um mestrado em saúde mental global, que sempre foi, a saúde mental sempre foi uma área que me interessou, e a partir daí depois comecei a ver o que é que eu podia fazer. Surgiu uma oportunidade para fazer investigação ainda durante o mestrado, portanto comecei a trabalhar com a Universidade de Cork já nessa altura, num projeto muito interessante sobre os cuidados de saúde pediátricos em toda a Irlanda, como é que o serviço de pediatria da parte psiquiátrica, portanto pedopsiquiatria, funcionava na Irlanda, como é que podia ser melhorado, que tipo de recomendações é que podiam ser dadas ao governo, e a partir daí tive o bichinho da investigação. Ainda passei um período por Bruxelas para perceber qual é que era o outro lado, a parte do policy making, como é que a investigação poderia efetivamente ter algum resultado a nível da parte das políticas públicas, e neste momento trabalho puramente na parte da investigação. Portanto, sou Research Assistant na Irlanda, para a Universidade de Cork, e tenho alguns projetos em que estou a trabalhar. Neste momento, um grande projeto sobre equipas de emergência. Não sei se querem que eu fale um bocadinho sobre isso também? Ou... Pode ser? Ok.
Sim, sempre tudo.
Pronto. Exato. Portanto, neste momento estamos a fazer um estudo bastante alargado, com vários métodos, portanto, métodos qualitativos, que inclui a parte das entrevistas, de perceber como é que as pessoas percepcionam o problema, e a parte quantitativa, portanto fazer mesmo a análise estatística pura. E isto inclui as equipas de emergência, como já disse, ou seja, polícias, bombeiros, estas equipas que respondem a uma emergência, e qual é que é a sua formação e a sua educação na área do suicídio. Portanto, o que é que isto visa ou pretende fazer? Melhorar a sua resposta no suicídio, perceber se aqueles que já tiveram formação na área do suicídio têm a melhor resposta, e qual é que é a sua percepção, ou seja, se efetivamente acham que têm um nível de formação adequado, como é que se têm um nível de conhecimento, literacia, mesmo a lidar com o luto, portanto perceber se conseguem apoiar alguém, por exemplo, numa cena de suicídio, quando respondem a uma tentativa de suicídio e está lá um familiar, como é que conseguem apoiar esse familiar? E perceber o que é que pode ser feito também numa escala de políticas públicas para apoiar esta população, que às vezes também é um bocadinho, posta de parte quando consideramos o lidar com o suicídio. Normalmente é sempre os profissionais de saúde, portanto acaba por ser um grupo bastante renegado, e mesmo em termos de literatura há muito pouca literatura neste assunto. Portanto, na Irlanda pretendem fazer este estudo massivo para perceber o que é que pode ser feito.
E no teu dia-a-dia, no teu trabalho atual ou noutras experiências, como é que é a tua interação com outras áreas que não são as tuas áreas de investigação?
Eu adoro te contactar com outras áreas, mesmo sempre fui uma pessoa muito da área multidisciplinar, apesar de, pronto, ter especializado bastante na área da saúde mental e na saúde em si, gosto de viver aquilo que são outras experiências e outros backgrounds. E portanto, pronto, na vertente do trabalho, mesmo com a leitura dos artigos científicos, acabo por ler muitas coisas nas outras áreas. Por exemplo, este projeto tem muito da parte da educação, por exemplo, como é que se constrói um programa educativo, o que é que caracteriza uma formação para, por exemplo, para responder ao suicídio. E portanto, acaba por ter muita matemática também, a parte das análises estatísticas. A tecnologia entra sempre, neste momento não conseguimos ter uma conversa sem falar de tecnologia, portanto daí que o contacto com a tecnologia também é muito importante. E mesmo durante o meu percurso académico tentei sempre desviar para uma área que conseguisse juntar várias áreas. Portanto, por exemplo, a minha tese de mestrado na Faculdade de Medicina era sobre a intolerância e a incerteza, portanto trazia muitos assuntos de filosofia, também um tópico que me interessa bastante. Depois fiz alguns trabalhos no meu mestrado, por exemplo, havia um trabalho sobre a demência, que aí, por exemplo, usei a parte da tecnologia, que tipos de tecnologia de hoje em dia é que podem ser usados para comatar os fatores de risco da demência, nomeadamente a poluição, o isolamento social. E depois, mesmo durante o mestrado, envolvi-me, por exemplo, numa hackathon, que foi uma iniciativa da Trinity College, foi uma iniciativa muito, muito, muito interessante, em que deram-nos um problema, neste caso a crise da habitação, que, pronto, tanto em Portugal como na Irlanda, tem panoramas parecidos, e me pediram tentar para resolver o problema através de uma ideia criativa. Isto foi super interessante para conseguir, por exemplo, ter uma equipa com uma pessoa de inovação e de entrepreneurship, mais com uma pessoa de business, com uma psicóloga, e daí conseguimos juntar as nossas várias expertise para conseguir chegar a uma solução hipotética, claro, a este problema da crise da habitação. E sinto que às vezes no ensino tradicional, mesmo na Faculdade de Medicina, falta esta visão multidisciplinar. Às vezes parte um bocadinho de nós procurar envolver as várias áreas. É uma coisa muito. Medicina é muito tradicional, tem que ser sempre médicos, que depois o percurso vai dar num médico clínico no SNS. E acho que a saúde, no geral, pode ser muito mais que isso. E portanto, nesta vertente de trabalho, sinto que quero sempre aprender mais e de perceber mais das outras áreas. Depois, na parte mais pessoal, tenho muitos amigos de áreas diferentes, família, leio muito, também é uma porta de entrada para outras áreas, e desde cedo que comecei a tentar juntar as várias áreas da minha vida pessoal. Portanto, sinto que a interação com as outras áreas do meu dia-a-dia está lá sempre, e sinto que é uma coisa que nunca vai mudar, e gostasse que mais pessoas tivessem esta experiência, porque são realmente enriquecedoras.
Há aquela frase que nós em medicina estamos sempre a ouvir, mas que depois não praticamos muito, que é como é que era? O
O
médico só.
médico.
Diz isto?
Exato. Força, força.
O médico só a medicina sabe, nem a medicina sabe como.
Exato.
Mas
É
pronto.
exatamente.
Eu estou muito entusiasmada
Não.
com a próxima pergunta,
Sim.
porque vem a tocar muito o que estás a dizer, e de saúde não é só clínica. Mal é, se saúde for só clínica, estamos muito mal. E saúde não é só no hospital, também não é só no centro de saúde, não é só na comunidade, e não tem fronteiras, por isso é que é política ou não política. Anyways. Por isso, eu deixo-te uma pergunta e uma provocação. A pergunta é: o que é isto de saúde global? O que nós queremos dizer? E a provocação é algo que uma professora uma vez me disse, que é: saúde global começa na porta ao lado. O que é saúde global?
Que é a saúde global? Portanto, acho que a saúde global é uma área bastante misunderstood, E acho que há normalmente três termos que se confundem muito facilmente, e nós aprendemos isto, acho que nas primeiras aulas do nosso mestrado, e foi mesmo super importante para, para ter a base daquilo que é a evolução da saúde, de saúde pública, para a saúde internacional e depois a saúde global. Portanto, são três termos distintos. Têm, obviamente, muitas coisas que, em comum, mas são áreas distintas e faz sentido tentar esclarecer então porque é que elas são diferentes e como é que elas se interagem. E, por exemplo, no meu caso, porque é que eu optei por fazer este mestrado em saúde global e, por exemplo, não noutra área. Portanto, a saúde pública já é, pronto, é uma disciplina muito antiga. Acho que, para se não conhecerem a história do John Snow, 1854, da cólera, uma história muito engraçada, podem ir pesquisar, mas surgiu, pronto, nessa altura, no meio do século XIX, e foi predominantemente para as doenças infecciosas. Portanto, ele observou um problema e depois eventualmente como resolver o problema de uma doença infecciosa em Londres nessa altura. E portanto, a saúde pública tem quatro valores muito importantes, que depois há alguns até interagem com as outras, nomeadamente os dados. Portanto, não conseguimos fazer nada sem ter dados e evidência, e isto, pronto, é igual tanto para a saúde global como para a saúde internacional. A parte da população ou da comunidade, portanto, a saúde pública implica medidas para uma população específica, pode ser a população portuguesa ou pode ser uma comunidade, mas é muito contida dentro de um país. Portanto, não tem aquilo que tu falavas da parte das ameaças transfronteiriças ou da colaboração global. Portanto, falta essa perspectiva. Mas depois tem, por exemplo, o valor de garantir uma justiça social e equidade. Portanto, já aí falávamos na igualdade, na equidade, das mesmas oportunidades, que uma medida de saúde pública tem que ser pelo bem comum da sociedade e da população. E depois, a saúde pública é muito a prevenção. Portanto, sempre ouvimos falar na área da saúde, que diagnosticamos, tratamos, etc. Mas há um passo muito importante antes disso, que é a parte da prevenção. Pronto. E portanto, a saúde pública é a nossa base. E a partir daí, depois surgiu a saúde internacional, obviamente com a mobilização, a parte do mundo ser muito globalizado, depois lá está, há as ameaças transfronteiriças, e daí que surge esta internacionalização do conceito. No entanto, a saúde internacional, para mim, tem um grande problema, que é, há um foco muito grande nas low and middle income countries, portanto, nos países em desenvolvimento, e de os high income countries, países já desenvolvidos, a resolverem os problemas dos low and middle income countries. E portanto é uma área muito focada na parte do WASH, que é a água, saneamento e higiene, a parte da desnutrição, da saúde materno-infantil, também da parte das doenças infecciosas. E portanto tem um conceito muito paternalista, muito colonial e muito de white savior, que acho que incomoda muita gente, e a partir daí é que sentiu-se a necessidade para criar então um conceito que fosse mais uma colaboração e não tanto uma forma de estes países estão piores, vamos ajudá-los, o que é que podemos fazer por eles? E portanto daí surge a saúde global. E portanto é uma disciplina muito mais jovem, tem em conta também as doenças não comunicáveis. Portanto, aqui já entramos, por exemplo, no cancro, na saúde mental, não é só as doenças infecciosas, e é uma disciplina, uma área de investigação que pretende também melhorar a saúde e alcançar uma saúde equitativa. Portanto, lá está, tem a parte da justiça equitativa da parte da saúde pública, portanto acaba por ser muito parecida à saúde pública. No entanto, reconhece que há diferenças entre países e reconhece que estamos num mundo global, e reconhece que há problemas que são de dimensão que extravasa as fronteiras. Portanto, o global em saúde global é a dimensão do problema e não tanto a área geográfica. E portanto, normalmente nós dizemos muito no curso que a saúde global pode ser transnacional, portanto, pode ser um problema que de facto impacta vários países, mas também pode ser um problema que impacta vários países, mas as medidas podem ser nacionais. Portanto, é um bocadinho uma mistura daquilo que nós conseguimos fazer internacionalmente, mas também nacionalmente. E alguns exemplos de prioridades, pronto, como a saúde mental, temos as alterações climáticas, o controle do tabaco, há várias coisas que podem ser feitas então neste sentido. E portanto temos esta cooperação global e temos o que o André também disse, da parte da multidisciplinaridade. Portanto, nós aqui não há só uma área, ou não é só a medicina que vai conseguir resolver, por exemplo, as alterações climáticas, pronto, as alterações climáticas é um mau exemplo, mas a saúde mental, e temos que ter o valor das outras áreas também para conseguir combater o problema. Precisamos das ciências sociais e não só, da educação, da política, há muitas áreas que precisam de cooperar para resolver estes problemas verdadeiramente globais. E, portanto, é aí que está, então, a diferença entre os três termos, e daí que surge, para mim, a prioridade ser a parte da saúde global e, no meu caso, a saúde mental global. Yeah, é isso.
Na verdade, eu acho que, eu não sei se já te disse, eu, na minha tese de mestrado, trabalhei em cirurgia global, que é uma subárea. E foi daí que a nossa professora nos dizia, porque não falámos disso em medicina, tive que ir fazer a formação. E mesmo na própria tese não tínhamos argumento, porque não falámos, e sobretudo nos países
não se
desenvolvidos.
Fala.
Porque não precisamos falar sobre isso, tá? Temos standards. E essa pessoa disse, pô, ok, neste caso cirurgia, porque tenho as suas delicadezas, porque passa a ser cuidados cirúrgicos, precisa de uma infraestrutura, e portanto não estamos só a falar da prevalência de doenças, mas dependendo da prevalência de doenças, como é que as vamos priorizar, tendo em conta o contexto. Por exemplo, uma coisa muito, muito específica, que é o acesso das grávidas aos hospitais em diferentes contextos. Isto é um grande problema de cirurgia global. E vi esta pessoa que dizia, tipo, ok, mas começa na porta ao lado, que é no sentido que é um fluxo, ou seja, é um top-down e um bottom-up, que é o contrário. Há esse fluxo que é, estamos a falar destas conexões e destas multidisciplinaridades, mas estamos a falar de um contexto também, e acho que isso é interessante.
É exatamente isso, e acho que é super importante também perceber que, ou pelo menos eu não compreendo como é que há esta lacuna tão grande disso nem sequer ser um tópico nas faculdades. Eu comecei também a perceber que existia pela FMSA, não é? Porque eles acabam por trabalhar muito com a OMS, e a partir daí, mesmo com os intercâmbios, que era a área que eu trabalhava, que comecei a perceber, ok, há aqui alguma coisa mais. E mesmo na altura da minha candidatura para a NEM, eu queria fazer um estudo para perceber qual é que era a necessidade dos estudantes e integrar a saúde global nos currículos, mas não foi muito bem recebido, nem pelos próprios estudantes na altura, por sobrecarga, obviamente, porque não podem ser estudantes a fazer tudo, mas lá está, acho que seria muito interessante perceber qual é que seria essa necessidade e tentar de alguma forma fazer algum tipo de advocacia junto das faculdades médicas, porque é um tópico muito, muito, muito importante, e de facto não está a ser ensinado.
Eu concordo, e como diz, não percebo o porquê não se fala. Não é que não haja evidência, não é que não sabemos que é necessário, quanto mais não seja, sobretudo agora depois de Covid, em que sempre soubemos que ia haver uma pandemia, ela chegou, vão vir mais, elas vão chegar. E não se fala, e mesmo nesta questão de. Nós somos. Bem, não vamos entrar em números, cláusulas e afins, mas nós somos bastantes, com interesses diferentes. Porque é que não há esta abertura de, se calhar não temos que ter todos exatamente a mesma formação, se calhar se desde o início começas a perceber, ok, eu como médica quero trabalhar mais numa área, quase como medicina, policy medicine, let's call it. Porque é que não há mais formação nesta área? Porque é que também tens que ir para um ramo clínico?
Não, e acho que há, por exemplo, um dos problemas que nós enfrentamos hoje em dia é mesmo a migração dos profissionais de saúde. Ou seja, há uma coisa que nós chamamos o brain drain, que é quando os profissionais de saúde saem à procura de novas oportunidades e de melhores oportunidades. E isto é, por exemplo, um problema da saúde global, ou seja, podia ser perfeitamente respondido por medidas, lá está, transnacionais. E, por exemplo, nós sentimos isso muito na pele cá em Portugal, nós vemos muitos colegas emigrarem, e de facto podia, lá está, ser pelo menos abordado ou discutido nesse sentido da saúde global. E...
Então, voltando um bocadinho ao teu trabalho
Sim.
ao teu mestrado, eu é que divergi porque a pessoa depois entusiasma-se, mas só para sabermos um bocadinho mais como é que foi a tua tese de mestrado, em que temas é que depois da tese de mestrado trabalhaste em específico?
Sim, a minha tese de mestrado, por acaso, foi muito interessante. Trabalhei em parceria com a OMS, portanto, trabalhei numa iniciativa que é a Special Initiative for Mental Health, que foi criada em 2018. Basicamente, trabalham muito dentro do conceito da Universal Healthcare Coverage, e tentam garantir essa cobertura universal, daí o termo, em 12 países. E a meta é atingir 100 milhões de pessoas. Portanto, há vários financiamento e apoios para conseguirem enfrentar desafios na área da saúde mental. E lá está, este financiamento é um apoio, mas também uma colaboração entre a própria OMS e o próprio governo do país nacional, de onde for. Portanto, eles trabalham muito com as building blocks, não sei se já ouviste falar, mas basicamente são aquilo que o core de fortalecer um sistema de saúde. Portanto, como é que fortalecemos esse sistema de saúde? Através dos serviços de saúde. Não é? Isto pode ser a ligação com os cuidados de saúde primários, com a parte da pedopsiquiatria, como foi, por exemplo, um estudo que eu fiz na Irlanda. Pronto, várias áreas para constituir o serviço de saúde. Depois a parte do workforce, pronto, os próprios profissionais de saúde, informação e dados, mais uma vez, também muito importante. Financiamento, medicação e tecnologia, e depois liderança e governança. E acho que eu até comecei a minha tese num tópico que era liderança e governança com o Zimbábue, que era um dos países que tinha então candidatado para estar neste programa. Entretanto, mais ou menos a meio, a minha tese foi cancelada e tive que pensar noutra tese, e esta foi mais dentro da área dos serviços de saúde. Portanto, trabalhei com dados da Ucrânia, isto antes da guerra, em que basicamente um dos projetos que a Ucrânia tinha feito para se candidatar a este programa era, ou pelo menos tinham dito que iam construir equipas comunitárias. Portanto, isto é muito normal depois de um período em que temos, por exemplo, muitos hospitais psiquiátricos, temos a fase da desinstitucionalização, que por acaso já foi, começou há muito tempo em Portugal, e acho que ouvi um podcast em que disseram que foi por volta dos anos de 1989 que começou este período e fechou. Acho que o primeiro hospital a fechar foi Miguel Bombarda. Entretanto, este ano vamos continuar esse processo. Ainda temos alguns hospitais abertos, portanto, o Hospital Magalhães Lemos e o Hospital Júlio de Matos, por exemplo, são hospitais psiquiátricos. E quando estes hospitais fecham, é muito importante que hajam equipas comunitárias dentro da comunidade que consigam responder às necessidades desses doentes psiquiátricos, isto é, doentes mesmo com doença mental grave. E portanto, a minha tese foi neste sentido, para perceber qual é que era o impacto destas equipas, que tinham sido criadas depois através do processo de desinstitucionalização, e tinha vários objetivos. Portanto, tinha que caracterizar a população, perceber se houve uma melhoria nos indicadores de saúde, a perceber qual é que era o outcome através de várias variáveis. Portanto, a perceber, por exemplo, se os doentes que tinham sido vistos pelo o psicólogo ou pela parte da educação tinham um melhor outcome ou pior outcome. Perceber o que é que podia prever um melhor ou pior outcome. E a partir daí, o primeiro resultado que foi bastante positivo foi o facto de, entre o T1, que foi a primeira vez que se mediu, e o T3, houve uma melhoria funcional estatisticamente significativa. Portanto, foi muito positivo ver que, de facto, as equipas comunitárias estavam a ser efetivas no seu trabalho e que tinha havido uma melhoria. E depois, aquilo que previa, por exemplo, um bom ou mau outcome. Eu vi que, dadas as minhas calculações, que as pessoas que tiveram um internamento, ou os doentes que tiveram um internamento, tinham pior prognóstico, ou seja, tinham pior outcome. E isto de perceber quais é que são estes fatores é muito interessante, porque depois não só se pode mudar, adaptar o projeto com base nesta investigação, mas também implementar medidas, que podem ser também nacionais ou mesmo dentro das equipas. E acho que esta em específico, por acaso na altura, foi muito interessante, porque as pessoas, ou seja, quando há uma crise, normalmente quem responde não é a equipa comunitária, mas então as equipas de emergência. Isto relaciona-se muito com o projeto de que eu falei há pouco, que as equipas de emergência não têm então os skills para lidar, pronto, na altura falei do suicídio, mas de quem diz suicídio diz doença mental grave. E daí que é importante perceber qual é que é o problema, perceber se calhar se um projeto, por exemplo, de implementar a formação nestas equipas de emergência pode de facto reduzir o número de internamentos e melhorar o prognóstico. Portanto, é tudo um círculo, mas quando nós temos os dados, quando nós temos a estatística, temos e temos este conhecimento através da investigação, podemos efetivamente melhorar uma política pública, implementar um projeto, ter uma medida. E isto, pronto, lá está, para mim é o ideal, é o best of both worlds, é conseguires trabalhar através da investigação para melhorar as políticas públicas. E senti que a minha tese foi um início para isso, porque agora eles vão provavelmente pegar nos resultados e daí mudarem aquilo que sentirem que faz sentido no projeto deles.
E seguindo esta tua descrição, tu tiveste a oportunidade de trabalhar num projeto ou um relatório sobre a saúde mental que foi aprovado em Estrasburgo em dezembro passado. Em que consiste basicamente o relatório e quais principais mensagens, duas principais mensagens que podes apresentar?
Sim, por acaso foi orgulho bastante do relatório, tive uma oportunidade incrível para trabalhar com uma eurodeputada, a eurodeputada Sara Cerdas, também médica, também uma mulher muito inspiradora, e consegui fazer um estágio em que basicamente vi o relatório nascer e vi o relatório ser votado e eventualmente aprovado. E, portanto, o que era este relatório? É um relatório de iniciativa, não legislativo, portanto, lá está, não mudava as leis, a legislação, mas foi o primeiro relatório de saúde mental do Parlamento Europeu e, portanto, tinha um significado acrescido. Neste caso, a eurodeputada Sara Cerdas era a relatora principal e, claro, que foi construído o relatório com outros relatores sombra, mas ela teve uma mão muito importante nisto. E este relatório surgiu em resposta a uma comunicação da Comissão Europeia, e de facto houve algumas lacunas que a Comissão Europeia deixou para de serem respondidas pelo Parlamento Europeu. Eles delinearam vários projetos em que disseram que podiam contribuir para combater a crise da parte da saúde mental. No entanto, quando se olhou mesmo para os projetos, verificou-se que eram coisas muito indiretas, que pareceu muito um match de, ok, este projeto tem alguma coisa a ver, este também, e construíram então uma comunicação a dizer que de facto a saúde mental era uma prioridade. E o Parlamento, neste caso, achou que se calhar esta comunicação era insuficiente, e que queria deixar recomendações explícitas e claras tanto para a Comissão como para os Estados-membros. E, portanto, o relatório toca em várias áreas, podem ler, está online, mas tem a parte dos grupos vulneráveis, toca no estigma, na vigilância epidemiológica, depois a parte diagnóstico, tratamento, investigação e, por fim, deixam um legado. Portanto, eu sinto que esta é a parte mais importante, e que pronto, neste caso foi parte do Parlamento que queria exigir alguma resposta da Comissão e, portanto, queriam que houvesse uma missão específica em saúde mental, com uma linha de financiamento direto. Portanto, isto foi, se calhar, o principal ponto. Foi, ok, há estes problemas, são estas as recomendações, mas para isso é preciso financiamento e é preciso que haja algum input da parte da comunicação. E, portanto, pediram este financiamento direto, pediram maior visibilidade, um ano europeu da saúde mental, uma estratégia de saúde mental, como é feita a estratégia para o cancro, e através deste relatório, que também pediu uma colaboração entre várias áreas, também puxando aqui a parte das várias áreas, uma coisa que se chama saúde mental em todas as políticas, que é uma forma de tentar responder aos determinantes sociais da saúde mental, foi através deste relatório então que foi possível call for a change, tanto dos Estados-membros como da Comissão Europeia. Portanto, é um relatório que me orgulho bastante e foi feito em trabalho também com a equipa toda da Sara, e foi incrível ver o relatório crescer e mesmo de acompanhar as negociações e tudo. Acho que o papel do legislador e o papel do político é muito difícil. Acho que a posição de um eurodeputado, por exemplo, é uma coisa que se calhar eu não conseguiria fazer porque gosto muito da parte da investigação, mas é tão importante ter pessoas com estes backgrounds, por exemplo, passar a ser médica, para conseguir perceber de facto o assunto e conseguir mesmo ter um relatório que te explana muito bem aquilo que é o problema da saúde mental e aquilo que a literatura e aquilo que a evidência científica diz que é necessário para melhorar a saúde mental da população.
E agora havendo o relatório, o que é que se segue? O que é que se segue? E quais é que achas que são os desafios que se seguem?
Sim, pronto, acho que o maior desafio, diria que é o financiamento. Acho que daí que espero mesmo que no futuro haja um seguimento, um aumento dos recursos, um aumento do financiamento para a saúde mental, mas também há vários pontos que através do relatório e através da minha formação, que acho até bastante prioritários, nomeadamente, primeiro, perceber que a prevenção é tão importante como o tratamento, e acho que isso, se calhar, pelo menos em Portugal, ainda não é bastante visto como prioritário. Se bem que foi feito um estudo que eu vi da IPSOS, em que a população mesmo em si respondeu que achavam, 46% da população, que se preocupavam com a prevenção da doença e que achavam mesmo que devia haver maior investimento na prevenção da doença. Portanto, não é uma coisa que parte da sociedade, ou seja, nós entendemos que é necessário, mas talvez não se vê através das políticas mesmo nacionais. Depois, a parte da investigação, e aqui, por exemplo, na investigação em várias coisas inovadoras têm surgido, e acho que é sempre importante ter essa fase de investigação. Os psicadélicos, por exemplo, fala-se muito, os psicadélicos vão ser revolucionários, etc, etc, mas não se sabe ainda muito, não há assim muita investigação, e acho que receberam agora num grupo de estudo, não sei, vi a notícia acho que ontem, que receberam uma bolsa da comissão para estudar os psicadélicos. Portanto, acho muito positivo e acho que a parte da investigação é fulcral, portanto, daí que acho que seja uma prioridade. Diria que outra das prioridades seria então a saúde ocupacional, que é a saúde mental no trabalho, e de facto situações de stress ou de burnout mesmo são bastante comuns, no sentido em que as condições laborais que existem hoje em dia não permitem à pessoa ter a prevenção e o descanso que necessitam para evitar situações de saúde mental, e por causa disso surgem alguns fenómenos, por exemplo, o absentismo, portanto as pessoas não vão ao trabalho, e o presentismo, que é as pessoas estão no trabalho mas não estão de facto atentas e produtivas e a contribuir para o seu trabalho. E mesmo no relatório da OCDE que saiu o ano passado, 2022, eles identificaram que há custos associados com os problemas de saúde mental, e isto dava 3,7% do PIB, e que mais do que 40% desses custos são de facto atribuídos à redução da participação e da produtividade no mercado de trabalho. E portanto é muito importante perceber quais é que são essas condições laborais e de ter o acompanhamento no trabalho, que acho que é uma coisa que ainda não é feita. Mesmo na lista de doenças profissionais relacionadas com o trabalho, as doenças do foro mental não estão incluídas, apesar de estarem na lista da International Labour Organization. Portanto, é uma coisa que está explanada bem no relatório e que gostava que fosse um what's next, de incluir estas doenças. E de facto não se verifica isto assim tanto no setor privado. Temos bastantes exemplos de psicólogos disponíveis no trabalho, o facto de trabalho ser híbrido garante condições muito melhores para conseguirem trabalhar, há uma preocupação com o bem-estar. E eu vi isto muito, por exemplo, no estágio que eu fiz com a Nevartech, que é uma startup na área da saúde mental, que basicamente fazia a gamificação de terapias, diria, de saúde mental, por exemplo, a EMDR, para conseguir prevenir ou depois encaminhar pelo menos alguém que esteja no trabalho e tivesse alguns sintomas de stress, ansiedade ou burnout. E portanto, ou seja, já atua num outro nível de aplicações e de coisas que é feito, por exemplo, no setor privado, que por vezes não é feito no setor público, e portanto é preciso mesmo ter isso em consideração, mesmo da questão do orçamento e da questão do impacto que isto tem no nosso PIB. Normalmente é um argumento que chama muito decisores políticos, e acho mesmo que seria um what's next bastante óbvio. E depois, mesmo para mim pessoalmente, acho que é também muito importante, isto é um achega, que é a inclusão das pessoas com experiência vivida. Portanto, acho que mesmo nas decisões políticas, na investigação, é mesmo muito importante ter estes testemunhos e estas pessoas que conseguem partilhar a sua experiência, e tem vindo a ser feito em alguns casos. Mas acho que ainda pode ser mais feito e de facto haver essa representação e que essas pessoas estejam a colaborar, e não enquanto tokens, normalmente que é dito, portanto não são só uma peça para mostrar que estão lá, mas que de facto contribuem com a sua experiência. E acho que isto seriam talvez as prioridades do What's Next para mim, e espero que aconteçam durante este ano.
Por norma, a saúde mental é pautada por muitos equívocos, mitos ou conceitos difíceis ou menos intuitivos, por assim dizer. Como é que é comunicar a saúde mental, propriamente dita, e quais são os desafios associados a comunicá-lo para um contexto mais amplo, global?
Sim, comunicação é um tema muito, muito, muito importante. Também é muito vago, portanto, vou tentar pegar se calhar em quatro pontos principais, diria, mas também é um tema que me interessa bastante. E, por exemplo, começar então com a comunicação do dia-a-dia. Se calhar não é uma coisa que reparamos tanto, mas outro dia estava a ouvir um podcast que alertou para isto, mas a própria forma que a saúde mental é comunicada entre amigos, no dia-a-dia, nas conversas, coloquialmente, é geralmente associada a conotações negativas. Por exemplo, estás anorética, não sejas esquizofrénica, tipo, e acho que isto não é feito com mais nenhuma doença. Nós não olhamos para alguém e dizemos estás diabético. É uma coisa muito específica, e ainda há muito estigma associado à comunicação do dia-a-dia na saúde mental. E portanto acho que, claro que há desafios em conseguir mudar o nosso comportamento e a nossa língua, que está bastante enraizada na sociedade, mas acho que podemos fazer esse esforço para, mesmo nós, entre a nossa comunicação, tentar melhorar e talvez não usar termos que possam de facto afetar e ser bastante pejorativo na área da saúde mental. Depois há outra parte da comunicação que também que me fascina bastante, que é a comunicação através da literatura e da cultura. Isto já me interessou há muitos anos. Eu na escola fiz um ensaio, na altura era uma coisa muito grande, que eram 4 mil palavras, mas escolhi fazer o meu ensaio sobre a saúde mental e sobre o uso de a saúde mental na literatura inglesa. Portanto, peguei em dois textos, o livro The Bell Jar e o Streetcar Named Desire, que têm duas personagens principais que de facto têm alguns sintomas de doença mental, e de perceber como é que os autores comunicavam a saúde mental através do uso da cor. Portanto, fiz essa comparação entre os dois textos, e foi um exercício também muito interessante para perceber como é que é pensado, como é que é comunicado, quando às vezes as palavras não bastam, como é que se usa. Por exemplo, no caso do Streetcar Named Desire, é um teatro, portanto, como é que usa, por exemplo, as luzes, o spotlight, etc. E acho que há filmes, por exemplo, há livros que mostram isso muito bem. Dou outro exemplo, por exemplo, o The Father, que é um filme que toca no assunto da demência, e ao ver o filme mostra bastante bem como é que seria viver com demência, porque os, pronto, depois não quer dar spoilers, mas é também é uma área muito interessante como é que a literatura, como é que a cultura tem comunicado a saúde mental, e acho que tem feito bastante progresso, e acho que por vezes há testemunhos que saem e que são bastante vívidos através da cultura. E depois há a comunicação dos canais de média tradicionais, portanto temos a parte da cultura e a parte dos média, e aqui também, pelo menos eu tenho visto um progresso, acho que há eu aqui, pronto, estou a dar muitos exemplos, mas espero que seja ok, mas, por exemplo, o Expresso tem um podcast, não sei se conhecem, é Que Voz é Esta? Basicamente conta, falam sobre um caso de saúde mental em cada episódio, um caso diferente, mais de doença mental grave, mas também de ansiedade, depressão, etc. E lá está, era o que eu estava a dizer da experiência vivida, conta com alguém para dar o seu testemunho, e acho isto fascinante, acho incrível, porque temos a parte da teoria, ou seja, do psiquiatra, do psicólogo, e depois temos a pessoa a dar o seu testemunho, e ouvir, acho que ouvir pessoas que sofrem mesmo, pronto, a sua saúde mental, que é a coisa mais importante. E acho que esse tipo de comunicação é muito importante e tenho visto algum progresso. E depois, acho que para mim aquilo que é mais desafiante seria comunicar a ciência para a população. Portanto, eu, enquanto investigadora, consigo ler um paper, consigo ler uma metodologia, consigo perceber se tem rigor científico, e consigo, se calhar, traduzir isso para uma linguagem mais comum e do dia-a-dia e que as pessoas entendam. Mas por vezes vejo que, ao contrário, ou seja, só o ano passado, através das minhas cadeiras, é que eu consegui efetivamente ter essa leitura científica e essa análise crítica. Portanto, é muito difícil alguém de fora conseguir ler esse assunto científico e comunicá-lo. E, portanto, às vezes as coisas não são tão bem comunicadas, especialmente em Portugal, em que a nossa literacia é muito baixa, mesmo a literacia na área da saúde é baixíssima, e portanto acho que precisamos de novas formas para tentar comunicar a ciência e a investigação, e não basta ir a uma conferência e apresentar o nosso póster muito bonito, porque isso fica dentro do círculo académico, não sai para fora. E, portanto, acho que precisamos encontrar novos métodos. Acho que diria, se calhar, uma ponte mesmo entre a investigação e a comunicação de ciência. E vi, por exemplo, no meu curso, no meu mestrado, ano passado, havia muita gente a tirar saúde global de outras áreas. Por exemplo, tínhamos uma designer que fazia a sua comunicação através do design, mas que queria aprender o que era a base da saúde global para conseguir efetivamente comunicar a saúde global através do design. E acho que é muito importante termos essas pessoas, ou pelo menos uma ponte entre o mundo da ciência e o mundo da comunicação e do jornalismo, etc. E acho que isso seria, se calhar, o maior desafio. E depois temos o contexto global, depois a língua que se calhar é mais usada é o inglês, mas nem toda a gente domina o inglês. Os contextos também são completamente diferentes, e por isso temos que adaptar muito como a nossa comunicação ao nosso contexto, e acho que isso se calhar é dos maiores desafios, e nós pronto, não fazemos isso de todo bem, mas acho que há muito caminho por andar, e acho que é totalmente possível pelo menos progredir e conseguir começar a comunicar de uma forma que seja acessível e compreensível a todos.
Na verdade, quebrando um bocadinho a conversa, mas é uma pergunta de paz, porque nós somos pessoas e nesta nota mais pessoal, se olhasses para a Catarina com 15 ou 6 anos, com um mundo para frente, que ainda temos, um mundo para frente, e com o sinal a fazer este caminho, estás surpreendida, o que é que... Normalmente ninguém gosta de dar conselhos, por isso... o que é que lhe dirias? Não tem que ser o conselho, mas o que é que lhe dirias?
Sim, não me questionava de todo onde estou neste momento. Eu, aliás, com 15, 16 anos, portanto, eu andei numa escola internacional, o que talvez é o percurso, ou seja, a educação é um bocadinho diferente, daí que não tive que escolher uma área, nunca, E só me tive que escolher disciplinas muito tarde, portanto consegui incluir as artes no meu leque educacional até muito tarde. Fiz teatro, línguas, literatura inglesa até mesmo até aos 18 anos. E portanto eu com 15, 16 anos ainda tinha a ideia de que adorava a literatura inglesa, adorava a psicologia e a parte da saúde mental e que ia conseguir aliar as duas coisas. Mas pronto, eu também venho de uma família de engenheiros, era muito boa a matemática na altura e portanto isso levou-me a se calhar considerar um caminho que pudesse ser pela psiquiatria, e portanto tinha o objetivo de entrar em medicina e tenho uma personalidade também muito perfeccionista que quando aos 16 anos decidi que queria medicina seria então por aí que ia enverdar, só que acho que agora, olhando para trás, apesar de ter feito o curso tradicional, acho que sempre tive esse bichinho de querer fazer diferente e, portanto, não me surpreende que tenha decidido mudar o meu rumo. E acho que foi preciso algumas decisões, acho que foi preciso dar passos muito grandes, mas acho que, olhando para trás, se calhar sabia, se calhar não sabia, mas acho que o caminho que usei para chegar cá foi assim meio twists and turns. E o conselho? Pois, olha, eu acho que aos 15 e 16 nós se calhar levamos as decisões e as coisas que acontecem demasiado a peito. Eu decidi que queria fazer medicina, mas coisa mais pessoal, eu tentei entrar no Reino Unido, na altura que ainda tenho 5 faculdades. Tive uma entrevista numa e não fiquei em nenhuma e na altura foi como se fosse o final, foi muito grave, e acho que lidei muito mal na altura com a rejeição e senti tipo, a minha vida acabou, porque também tinha essa pressão de corresponder às minhas expectativas. Eu tinha decidido que ia fazer medicina e portanto quando não correspondia às minhas expectativas, o mundo acabou. Mas acho que pelo menos agora, com 25 anos, sei que aquilo que aconteceu na altura só me levou a conseguir retirar da falha para agora lidar melhor com a rejeição e com as falhas. E acho que, portanto, o meu conselho era para ter mais leveza, de viver o dia-a-dia, de pensar, ok, eu gosto daquilo, então vou atrás das oportunidades que vêm naquilo que gosto. E acho que também sou muito privilegiada em conseguir dizer isso e conseguir ter uma família também que me apoia e que consegue ter esse fallback, mas acho que pelo menos pessoalmente para mim diria para ter essa leveza. E agora sinto que até agarro mais oportunidades e que lido melhor com a rejeição do que quando tinha 15 a 16 anos, o que é muito bom, interessante, já passaram 10 anos, mas sim, acho que seria esse o meu conselho.
Voltando agora um pouco para o tema e indo para algo muito mais particular, falando das equipas de intervenção, por exemplo, em situações de emergência ou mesmo as humanitárias, como é que é a preparação psicológica destas equipas e o que é feito atualmente, na tua perspectiva?
Uhum. Portanto, nisto pode ser a preparação para responder a uma necessidade psicológica ou mesmo a preparação psicológica pessoal. Acho que há duas formas de conseguir responder a esta pergunta. Mas falando então pela preparação que se pode fazer, acho que os primeiros socorros psicológicos é, por exemplo, o curso online que qualquer pessoa consegue fazer. Aliás, eu fiz uma formação e não fiz o curso online, mas podia ter feito, e isso já ajuda a conseguir responder às necessidades psicológicas. Lá está no relatório, nós também recomendamos que haja essa formação em primeiros socorros de saúde mental e que seja para contextos diferentes, por exemplo, a crianças ou migrantes. E depois nas equipas humanitárias, aquilo que podemos fazer, por exemplo, para cuidar da nossa saúde mental, ou pelo menos essa preparação psicológica antes de ir numa missão humanitária, eu acho que aqui também posso dar o meu testemunho, que eu fiz voluntariado, falaram na bio, portanto, acho que depois eu trabalhei com a Boat Refugee Foundation, mas entretanto varia de ONG para ONG, portanto, sei mais deste caso, e este caso é esse o exemplo que vou dar. Mas eu, quando cheguei, tive logo uma apresentação sobre o trauma, o que é que seria o trauma, e tivemos várias formações todas as semanas de como lidar com uma situação de quando há, tipo, por exemplo, uma violência ou qualquer coisa e uma pessoa muito agitada. Mas acho que sinto que, apesar de ter tido, ou pelo menos eu achava que tinha, uma preparação psicológica muito boa, há sempre a dificuldade em lidar com a situação humanitária. No meu caso, eu tive sorte, diria, porque presenciei mesmo uma situação de um doente bastante agitado, e presenciei a psicóloga a usar técnicas de de-escalation da situação, e presenciei isto tudo e percebi a forma dela usar a voz, aquilo que ela dizia, e acho que a partir desse diálogo e desse apoio que ela conseguiu dar, depois consegui lidar com uma situação muito parecida sozinha, em que por acaso os nossos walkie-talkies não estavam a funcionar. Portanto, como eu era a primeira pessoa a interagir com os doentes, consegui quase que mimicar aquilo que ela fez e consegui também descalar a situação. E depois há outras dificuldades, na questão humanitária, por exemplo, as pessoas que lá estão, neste caso os refugiados, não falavam a mesma língua, portanto, eu estava a trabalhar com intérpretes, o que torna tudo o que aprendemos também dá outra camada de dificuldade. Eu tinha tido, por acaso, uma formação de como lidar com um ataque de pânico. E na altura houve um dos refugiados que estava, também teve um ataque de pânico da nossa clínica. E, de facto, quando temos um intérprete a repetir aquilo que dizemos e ouve a minha voz e essas técnicas que nós aprendemos, é muito difícil porque, ou seja, passa por um elemento terceiro e não conseguimos comunicar efetivamente com o doente. E acho que a resposta, da saúde mental parte muito pela nossa empatia e daquilo que conseguimos comunicar com o doente. E, portanto, sinto que é muito importante, termos isso em conta, a situação de compassion fatigue voluntário, o vicarious trauma também, quando presenciamos trauma, depois começa também a ter repercussões no voluntário, e, portanto, este acompanhamento dos voluntários psicologicamente acho que é muito importante, e ter, por exemplo, um debriefing quando acontece uma situação. E com a minha ONG, por acaso, correu bastante bem, eles tiveram sempre esse cuidado, e havia muito tempo para nós também para refletirmos sobre aquilo que tínhamos presenciado, e portanto tive muita sorte nesse aspecto. Mas a saúde mental numa crise humanitária, ou numa altura humanitária, é mesmo muito complicada, especialmente o lidar com o trauma, e depois, obviamente, que quando a situação continua e se torna protracted conflict, há muitos casos de stress pós-traumático e etc. Portanto, é muito difícil lidar com este tipo de situações.
Tu disseste que tiveste muita sorte com o acompanhamento da ONG nesse sentido. Isso deixa-me contente e triste, porque contente que ainda bem, triste que seja uma sorte. Porque, como tu dizes, devia ser algo instituído, estrutural, o debriefing, a preparação, a reflexão e o aftermath, que é o que é que acontece depois, como é que é o acompanhamento de quem vai nestas missões ou nestes projetos, como é que se reintegra. Há várias literaturas. Estou-me a lembrar mais de Médicos Sem Fronteiras, mas de certeza que é transversal de não te conseguir restituir a tua vida prévia, né? Mesmo nos contactos com a tua família. Há uma disrupção por vários motivos, há uma alteração de prioridades, dependendo do nível da experiência vivida. E vem também, de forma a começar a aproximar-nos para o podcast, a nossa pergunta vem, ok, e o que é que está a acontecer neste depois das organizações? E como é que é este acompanhamento? Se há.
Sim. Lá está, varia de organização para organização, e eu tive sorte, aliás, não só tive o acompanhamento durante, mas o pós, ofereceram-nos consultas de psicologia, mesmo para conseguir, porque há essa noção de que mesmo quando voltarmos, Pode ser passado uma semana, pode ser passado um mês, mas terá alguma repercussão na nossa vida diária, porque lá está, é esse choque. E por acaso na minha organização ofereceram essas consultas de psicologia. Lá está, acho que o debriefing também é muito importante, mas depende muito da ONG para a ONG, e gostava de ver mais literatura sobre isso, mesmo da parte dos voluntários em si.
E agora, para terminar, gostarias de deixar, assim, para rematar, digamos, o episódio, alguma mensagem final sobre o tema ou sobre algo paralelo?
Sim, gostava, porque sinto que foi uma conversa bastante pesada e bastante densa e algo desanimador, se bem que eu tentei dar muitos exemplos de coisas positivas, mas sei que isto é uma conversa e um tópico duro. E, portanto, acho que é uma coisa positiva que neste momento se fala da saúde mental, que se fala abertamente. Nota-se que, portanto, não há tanto estigma associado, mesmo nas gerações mais novas. Não há problema nenhum, eles falam das suas consultas de psicologia e daquilo que estão a passar, e acho que há essa abertura para comunicar aquilo que sentem. E gostava de ver, agora com toda esta discussão à volta deste tema, que houvesse uma verdadeira mobilização da sociedade civil para conseguir combater, neste caso, a doença mental e promover a saúde mental. E eu sei que isto é talvez uma preocupação mais dos jovens do que propriamente das outras gerações, mas acho que ao continuarmos a debater este assunto, que todas as gerações se vão conseguir identificar. E se mesmo um dia conseguíssemos ajudar uma pessoa, se calhar, a ir ao psicólogo, a falar mais sobre o assunto, acho que isso já é uma vitória. E portanto, gostava de deixar esta mensagem de esperança para tentar combatar a negatividade, se calhar, que transmiti durante o resto do podcast.
Nós é que agradecemos, porque é necessário ter estas conversas, mesmo que seja um tópico às vezes pesado, tentarmos trazer, entre aspas, uma leveza ao tópico para que as pessoas fiquem interessadas também, só ouvirem, procurarem informação e partilharem com outras pessoas. E acho que isso é mais importante do que nós também retiramos destas conversas. Trino, queremos muito agradecer a tua presença e por termos estado aqui a falar e a debater o que é a saúde mental global, e voltamos a conversar noutro episódio. Até já.